ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos.
Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu achei muito interessante essa passagem. Talvez ao lê-la à primeira vista, você não tenha a amplitude dela em termos de vida conjugal, mas ao forçarmos um pouquinho a nossa vista, a gente consegue entender o que essa palavra tem de peso também para a vida conjugal. Olha o que Jesus vai falar aqui. Mateus 18, versículo 19, diz assim: "Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus." Veja só, em verdade também vos digo que se dois dentre vós, veja só, se dois dentre vós, dois, aqui não está falando de um. É verdade que quando a maioria das pessoas lê essa passagem, ou fala dessa passagem, fala dela num sentido evangelístico, fala dela num sentido eclesiástico, fala dessa palavra num sentido de fé, num sentido religioso. Mas veja que a palavra não só diz em relação a isso, mas diz, em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, em que outro lugar é possível achar duas pessoas capazes de concordarem entre si em relação a um determinado assunto do que num casamento? Em que outro lugar é mais provável você achar duas pessoas em condições de concordarem entre si do que num casamento? Para pensar. Em que outro nível de relacionamento alguém pode concordar com outra de forma tão perfeita quanto num casamento? Quanto num relacionamento? Vamos falar de conjuntos que formam dois? Vamos lá. Dois. Um pai e um filho. É dois. Mas pode ser que entre um pai e um filho, apesar de ser pai e filho, pode ser que o pai tenha, não olhe para o filho e não veja o filho tão dedicado. E pode ser que o filho olhe para o pai e não veja seriedade no pai. Pronto, isso é motivo para eles não concordarem. Vamos falar aqui uma mãe e uma filha. Uma mãe e uma filha. A filha tem os seus motivos para talvez não concordar com a mãe. Talvez ela ache que a mãe, minha mãe vai pela cabeça dos outros ou alguma coisa assim. E talvez a mãe pense, mas minha filha, apesar de ser minha filha, ela não me ouve. E como é que eu vou concordar com ela? Então já há razões aí para discordarem. Agora vamos falar então de irmãos, pronto, um irmão e uma irmã, eles precisam concordar, a palavra de Deus diz, né? Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, então vamos lá, em relacionamento entre irmãos, dois irmãos, eles têm tudo para concordar entre si? Sim, mas pode ser que não concordem entre si, mesmo sendo irmãos, eles são irmãos. Mas eles, de certa forma, são irmãos, mas o relacionamento deles não exige necessariamente que eles concordem entre si. Não exige. Eles são irmãos. Pode ser que eles queiram andar juntos ou não. E que dano isso vai causar? Eles são irmãos. Pode ser que um queira ir para um lado, o outro queira ir para o outro. E assim acontece. Pastor, mas é porque você está falando de família. Família é assim mesmo. Família é problema. Tá, então vamos falar de amigos? Tem gente que gosta de amizades, não é? Então vamos falar de amigos. Será que dois amigos, vamos falar aqui de dois, de outro tipo de relacionamento, são amigos. Vamos falar de dois amigos? Eles são amigos, muito amigos. Poxa vida, são amigos desde a infância. São duas pessoas que andam juntas. São amigas, já concordaram com muita coisa. Já fizeram até estripulias na vida juntos. Porque são amigos, mas será que eles vão de fato concordar em tudo? E veja, amizades se desfazem. Amizade não é coisa que dura para sempre. Mas uma verdadeira amizade, mas o que é uma verdadeira amizade? Até que se prove o contrário, toda amizade é uma verdadeira amizade. Até que se descobre alguma coisa que não convém. Quantas pessoas já não deixaram de ser amigas de outras pessoas? por causa de coisas que aconteceram e dependendo de alguns casos aí que a gente vê, coisas até graves. Mas, amém, isso também pode acontecer até entre irmãos, e tem irmão que trai irmão, e por aí vai. Mas vamos lá, em que outro nível de relacionamento que eu estou querendo chegar? A palavra de Deus diz aqui de dois, né? Jesus falou dois. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, vamos falar dois dentre vós, aí a gente chega aonde? Inevitavelmente, a gente vai chegar no marido da mulher. Mas deixa eu falar de um outro tipo de relacionamento que existe, de dois. O patrão e o empregado. Ou o empregado e o patrão. São dois, né? É dois. Pode ser que um patrão concorde com o empregado. E pode ser que o empregado concorde com um patrão. Mas num determinado momento, o que vai acontecer? Eles vão romper. Eles vão sair fora um do outro. O patrão vai mandar o empregado embora, ou o empregado vai pedir as contas e vai embora. Pode até ser que por um certo tempo eles concordem com a visão, que o empregado concorde com a visão daquela empresa e tal. Mas será que é para sempre aquilo? Agora, existe um relacionamento. Ah, irmãos. Existe um relacionamento. Existe um relacionamento onde esse concordar, ele não só é fundamental, como ele é essencial para permanência, para a saúde da relação dessas duas pessoas. E do que eu estou falando? É claro, estou falando do casamento. Eu estou falando do marido e da mulher e do marido. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, ou seja, um esposo e uma esposa, um marido e uma mulher, ó, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, disse o Senhor Jesus. Ser-lhes-á concedida por meu Pai. Tudo que esses dois concordando pedirem na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, vai ser concedido por meu Pai que está nos céus. É por isso que lá em Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, se não estiverem em concordância um com o outro. Para florescer no amor, tem que haver essa concordância. A relação conjugal, ela exige concordância. Ela exige que o marido concorde com a esposa. Ela exige que a esposa concorde com o marido. Ah, pastor, mas não é possível. Nem sempre eu consigo concordar com meu marido. Nem sempre minha esposa, eu consigo concordar com a minha esposa. Tudo bem. Eu sei que nem sempre será possível a concordância. Mas olha o poder que há na concordância. É um poder que não dá para desperdiçar. E é um poder que, infelizmente, muitos estão desperdiçando. É um poder que muitos maridos e muitas esposas estão desperdiçando. E por isso não florescem no amor. E por isso não florescem na vida amorosa, na vida sentimental. Porque eles não concordam entre si. Eles não concordam a respeito das coisas. Eles não concordam a respeito daquilo que eles querem, até mesmo de Deus. Não só das coisas da vida. Eles não concordam a respeito de um carro que quer comprar. Não concordam a respeito de uma casa que querem fazer. Não concordam a respeito de nada. E estão desperdiçando um poder extraordinário. Isso aqui é poder, gente. Isso aqui é um poder sobrenatural que está à disposição de casais, que está à disposição do marido, da esposa, unidos, unidos, concordemente. Então veja, quando um marido e uma esposa decidem concordar a respeito de alguma coisa, o pai concede. Às vezes a mulher está lá lutando pela libertação do filho que está nas drogas, e o marido está nem aí. Mas quando aquele marido desperta para a vida e ele decide somar forças com a sua esposa, eles estão concordando a respeito de algo. E o que vai acontecer? Aquele filho vai ser liberto. Até porque o próprio filho vai ver, ih, meus pais agora, era só minha mãe orando por mim, mas agora até meu pai entrou na oração junto com a minha mãe. Era só meu pai orando, mas agora minha mãe somou forças com meu pai. Isso começa a provocar mudanças no mundo espiritual e coisas começam a ser liberadas. Quer florescer na sua vida conjugal? Quer florescer na sua vida amorosa? Quer florescer na sua vida sentimental? Entenda e ponha em prática o poder do que Jesus ensinou aqui. Concordarem a respeito de qualquer coisa. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha, tem tanta coisa que Jesus quer conceder para você, para sua esposa, para você, para o seu marido, para sua família. Mas ele está só esperando você e teu esposo tomarem posição e passarem a concordarem entre si acerca daquilo que vocês querem para a vida de vocês. O Senhor está só esperando você e seu marido entrarem em acordo. Você entrar em acordo com a tua esposa, você entrar em acordo com o teu marido. Vocês concordarem a respeito daquilo que vocês querem para a vida de vocês. E eu tenho certeza que o Pai vai fazer grandes coisas acontecerem na história de vocês. E a vida de vocês nunca mais será a mesma. Deus abençoe a sua vida. Põe em prática esse segredo poderoso de Mateus 18, versículo 19. E floresça na tua vida amorosa. Floresça na tua vida conjugal. Floresça na tua vida sentimental. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
SOS Vida Conjugal.